Olá, eu sou Karine Gomes.
E eu sou Gabriela Lopes. Lembramos que durante as férias o Revista Jovem está em um formato diferente.
Nós juntamos os trabalhos dos alunos de edição e rádio da professora Aline Sabac
com matérias antigas sobre o Rio de Janeiro.
Na nossa volta, vamos fazer um especial para comemorar o aniversário da cidade maravilhosa que completa 450 anos.
Veja que no Rio, videolocadoras vendem estoque de produtos e diversificam a área de atuação no mercado para evitar a falência.
As locadoras de vídeo estão em extinção. Em 2010, a Blockbuster, rede norte-americana mais importante do ramo, faliu e anunciou o fechamento das últimas unidades nos Estados Unidos, um acontecimento determinante para a decadência do negócio. Entre os fatores responsáveis pela falência do setor está a evolução da tecnologia digital, que tornou o DVD dispensável, e a diminuição do intervalo entre a chegada do filme às lojas e o lançamento nas TVs por assinatura. Por isso, no Brasil, várias videolocadoras também estão fechando as portas. Entre elas estão as tradicionais Vídeo Nacional, VIP Vídeo e a Vídeo Estação. Por outro lado, algumas outras conseguiram evitar a falência. Elas resolveram diversificar ou mudar completamente os produtos vendidos. Um bom exemplo é a locadora Macedônia, que além de alugar DVDs, também administra o espaço como cafeteria e loja de suplementos alimentares. Para o dono da Paradise Vídeo, uma das mais tradicionais do Rio, Luiz Carlos Mendes, as distribuidoras estão dando mais importância para os serviços de TV e internet. Já a professora da PUC-Rio, Denise Lopes, discorda. Para ela, as novas plataformas digitais substituíram o papel das locadoras na vida das pessoas.
Eu acho que é uma nova mentalidade, né? uma nova organização. Hoje você tem Netflix, hoje você tem televisões que são smart TVs, que já disponibilizam determinados conteúdos audiovisuais para a Sony, com um canal dela. Então, você tem uma variedade de coisas que acaba abrindo outras formas de assistir filme.
O contexto não é de final feliz. Entre meses no vermelho e títulos empoeirados, os proprietários das locadoras têm que ter jogo de cintura para manter os negócios. Uns por questão de honra e outros pelo amor ao cinema. Todos juntos para que a história de um império não se apague. Fernanda Vanzan para o Revista Jovem.
E conheça um pouco mais a história de uma das mais famosas séries de filmes do mundo, Star Wars.
Especial Jorge Lucas 70 anos apresenta Guerra nas Estrelas, com Mariana Salles e Flávia Xavier.
Um dos maiores nomes do cinema mundial completou 70 primaveras em março desse ano. Estamos falando do roteirista Jorge Lucas, criador de nada menos do que a série de filmes Star Wars. Lançado em 1977, Lucas idealizou a saga quando estudava cinema na Universidade Sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Para produzir a obra, Lucas teve que aprender a dirigir dois filmes. O estúdio 20th Century Fox não esperava que ele fosse gastar muito dinheiro. Para realizar Star Wars, Lucas trocou o salário pelos direitos de uso da marca. A princípio, havia 6 horas de filmagem previstas no roteiro, mas isso era inviável para o cinema. Então, o grande filme foi subdividido em longas metragens de aproximadamente 2 horas cada. Somente assim, Lucas conseguiria exibir toda a história visualizada em sua mente. O curioso é que as obras foram lançadas na telona em ordem inversa, não seguindo a cronologia dos acontecimentos. O primeiro episódio da saga, na verdade, foi o quarto, com o título de Uma Nova Esperança. Trata-se da luta entre a Aliança Rebelde e o Império Galáctico, liderado pelo tenebroso vilão Darth Vader. George Lucas mudou a história do cinema hollywoodiano. Ele usou e abusou de tecnologia e efeitos especiais extremamente avançados para a época. Guerra nas Estrelas faz sucesso com todas as idades e passa por diversas gerações. De acordo com o professor de cinema da PUC-Rio, Hernani Hefner, a obra trouxe muitas mudanças para o cinema.
Ele utiliza essa estratégia, que eu chamaria de estratégia por atacado. Ele, em vez de seguir a antiga forma de distribuição, que era de cinema em cinema, de sala em sala, ele resolve um problema de economia de produção, de financiamento, e, por outro lado, as mídias que já concorriam com o cinema, naquele momento, sobretudo a televisão, mas o computador já estava chegando. Você tem agora uma janela que, na verdade, tem que ser muito rápida, muito direta, muito ampla.
Star Wars é a terceira série mais lucrativa da história do cinema. As únicas que ficaram à frente nas bilheterias foram Harry Potter e James Bond. Só no Brasil, os filmes foram assistidos por 3,5 milhões de espectadores nas salas de cinema. E para os fãs vem novidade! Em dezembro de 2015 será lançado um novo episódio, Star Wars Episódio 7. Para manter a tradição da trilha sonora de alta qualidade que já é esperada pelo público, os produtores não mediram esforços. Colocaram o trabalho nas mãos de John Williams, que regeu a Orquestra Sinfônica de Londres. Alguém tem dúvidas de que será um sucesso?
Foi o diretor George Lucas quem deu o passo rumo à narrativa transmídia, com a saga de Darth Vader. A partir da demanda do público, ele transformou a história do filme em uma mitologia complexa, com diferentes partes dela sendo contadas em diversas mídias há mais de 3 décadas. Em 2007, a revista Forbes estimou em mais de US$ 22 bilhões a receita gerada pelo filme, dos quais apenas cerca de 4,5 bilhões vieram das bilheterias. O restante veio de games, livros, desenhos animados, além de uma infinidade de produtos associados à marca, de sabres de luz à caneca. Isso vem se tornando comum, pois a cada dia fica mais difícil para as velhas mídias disputarem a atenção das pessoas, com aquela que une todas as mídias em uma só, a internet. E também está cada vez mais difícil fazer o público prestar atenção nas tradicionais propagandas. Os tempos mudaram e as empresas sabem que é preciso inovar para capturar o olhar dos consumidores para seus produtos e marcas. É o que comenta o publicitário e o professor da PUC-Rio, Luiz Léo. Nos anos 90, a publicidade criou outro termo, a cross-mídia, que servia para designar a divulgação de produtos e serviços em múltiplas plataformas de mídia, algo que nasceu com o Walt Disney. Não é de hoje, portanto, que se sabe que contar uma boa história pode render também um bom dinheiro. Com o surgimento de novas tecnologias e o avanço da internet, o conceito evoluiu, dando origem à narrativa transmídia. Nele, uma história principal se desdobra em diferentes mídias, de um quadrinho a uma série online, de um filme a um game ou vice-versa, se expandindo e conquistando novos públicos. Luiz Léo aborda um pouco mais os conceitos designados pelos analistas.
Os analistas dividem duas categorias de formulação narrativas contemporâneas. Uma que se chama de cross-media, que é a ideia de você ter uma... No termo em inglês, né, fica muito claro, a gente entender. Uma narrativa que atravessa outra narrativa. Ela se sobrepõe a outra narrativa. Ou seja, você tem um tipo de produto gerado pela mídia que você produz pensando num formato, por exemplo, impresso, o livro, e você adapta aquele formato à tela de cinema.
Pois é, Mariana, e em meio a esse contexto intergaláctico, existem ainda algumas curiosidades. Uma delas é o grupo de fãs da saga que se reúne para conversar sobre os filmes e fazer novos amigos, todos unidos pela mesma paixão. Eles são mais do que simples jovens, tornam-se cavaleiros Jedi. Alguns, inclusive, possuem uma carteirinha de fã, recebendo benefícios do grupo por pagarem uma anuidade. Trata-se do Conselho Jedi, que está presente em quase todas as regiões do Brasil. Minas Gerais, São Paulo, Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, entre outros estados. O presidente do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, Brian Moura, explica o início desse fenômeno da vida social Jedi.
O Conselho Jedi Rio de Janeiro foi o primeiro grupo de fãs de Guerra nas Estrelas fundado no Brasil. Não havia nada até então que reunisse as pessoas, né? Os fãs, quem era maluco, quem comprava coisas, quem ia no cinema, quem tinha filme em casa e assistia 40 vezes na semana. E aí, em 97, por causa do relançamento dos antigos filmes no cinema, isso começou a empolgar as pessoas, né? Era uma oportunidade de se ver o filme fora da televisão. E eu e mais dois amigos fundamos o grupo.
Cada um tem a sua forma de demonstrar o amor pelo universo Star Wars. Um dos 150 membros de carteirinha do Conselho Jedi do Rio de Janeiro se chama Felipe Balestê. O publicitário tem uma paixão pela saga desde pequeno. Ele entrou para o grupo em 2009 por meio de uma divulgação feita no Facebook sobre um churrasco temático dos Jedi. Enviou um e-mail para o presidente Brian e foi aceito. Desde então, passou a pagar anuidade e recebe uma série de vantagens por conta disso. Dentro do Conselho Jedi existem funções. Brian Moura assume o cargo de presidência. Existe um coordenador geral e uma pessoa responsável pela produção de eventos e captação de recursos. Mas na prática, Brian assume que todos fazem um pouco de tudo. É a Solidariedade Jedi. Existe um grupo também de aproximadamente 10 pessoas que colabora com o trabalho, especialmente em época de eventos. Poucas pessoas imaginam que existe um conselho Jedi que concentra os apaixonados pela saga Star Wars e viabiliza a interação entre eles. Mas os que realmente amam os filmes, a história e o universo Jedi, se ainda não fazem parte do clube, um dia vão se tornar membros. E aí sim, serão considerados verdadeiros cavaleiros Jedi.
Flávia, mas há outras organizações ligadas ao universo Jedi sem ser o conselho. A estudante de história, Luisa Fritz, faz parte de um grupo religioso do Jediísmo. Loucura? Não, ela entende como paixão e estilo de vida. Luisa tem uma idolatria pela obra de George Lucas.
As interações entre os personagens com a força se apresentou como um fator que sempre me chamou muita atenção. Mas na realidade não consegui entender a real filosofia por trás disso. Mais velha, em busca por um equilíbrio na minha vida, eu finalmente achei o Jediísmo, que foi o encontro da minha paixão por Star Wars a uma filosofia de vida que se encaixava perfeitamente com o que eu acreditava ser certo e que eu procurava. Desde então, eu sigo o Código Jedi, onde só a paz, conhecimento, serenidade, harmonia e a força.
Chamada de Jediísmo, a crença dos amantes do filme baseia-se nas teorias filosóficas dos Cavaleiros Jedi, personagens principais da saga. O Jediísmo possui seu próprio código de honra, retirado de uma passagem do filme. O movimento jediísta é tão forte que chegou a ser a quarta maior religião de todo o Reino Unido, com mais de 390 mil adeptos. Agora, os jediístas se preparam para a sétima criação de George Lucas. E com fé nos Cavaleiros Jedi, eles abençoam os fãs de Guerra nas Estrelas. Que a força esteja com você e que depois dessa matéria, se você ainda não é, que se torne um Cavaleiro Jedi e domine o universo.
Nesse podcast, você ouviu a trilha sonora completa do filme Guerra nas Estrelas, produzida por John Williams. Produção e edição de Camila Coriolano, Diogo Honorato, Flávia Xavier e Mariana Salles.
Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Gostaríamos de agradecer a Ana Carolina Mello e Gabriela Mello pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem!
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual do seu jeito.